SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai começar o boletim deste sábado, domingo, para vocês, contando um pouquinho da novidade na vida do menino de 11 anos, o Luiz Eduardo Bertoldo Santiago, mais conhecido só como Luiz Eduardo. Luiz Eduardo é um menino mineiro da cidade de Uberlândia que ocupou as mídias sociais nesta sexta-feira, porque foi vítima de injúria racial durante um jogo de futebol no interior de Goiás. A novidade é que ele foi convidado para, em janeiro, fazer um teste na Escolinha dos Santos, em Santos. Por quê? Porque o menino é fã, e muito, do atacante Neymar, formado no Santos, e aí o Santos convidou para ver se o menino leva jeito para jogar, e se der certo ele vai participar da formação, jogar lá em Santos, inclusive com a molecada. Ele foi chamado para uma avaliação para o ano que vem, e a diretoria do Santos conversou com os pais do Luiz Eduardo e fechou com eles também, que vai mandar vários produtos oficiais do clube para o menino, enfim, um mimo. Por quê? Porque na última quarta-feira, o Luiz Eduardo, que é atacante do time de Uberlândia Academy, sub-11, foi jogar uma partida em Caldas Novas de Goiás, que é uma cidade que tem banhos térmicos, é bem bacana, e lá estava se disputando um campeonato, um torneio chamado Caldas Cup, né? E o time do Uberlândia foi participar, o menino Luiz Eduardo jogando, né, de centroavante. No final do jogo, mesmo com o time dele tendo ganhado a partida, ele deixou o gramado chorando, sentado na grama, e aí um assistente técnico gravou, perguntando o que tinha acontecido, e ele disse que tinha ouvido ofensas do treinador do time de Caldas Novas, que é o time da cidade lá de Caldas Novas. Ele dizia assim, o cara falava assim, fecha o preto aí, ó. Fecha o preto, e aí ele ficou falando várias vezes quando o menino estava dando trabalho no ataque, estava dando trabalho para o zagueiro do time de Caldas, o técnico, que se chama Lázaro Caiana de Oliveira, o menino disse que ouviu esse treinador falando para o zagueiro, Marco Preto. O técnico está jurando de pé junto que não disse essa frase, revelou que já na sexta-feira ele estava sofrendo ameaças depois da repercussão do caso, ele está suspenso dessa Caldas Cup, né? E os pais do menino, do Luiz Eduardo, saíram na madrugada dessa sexta-feira de ônibus de Uberlândia, fizeram uma viagem de 3 horas e meia, foram até onde está a delegação do time do Uberlândia Academy, lá em Caldas Novas, e prestaram queixa em duas instâncias, na justiça e na delegacia da cidade, por injúria racial, né? Ele ganhou, o Luiz Eduardo, rapidamente o apoio de vários jogadores. O Neymar, que é um dos ídolos dele, mandou um vídeo com um recado dizendo que ele prepare-se, que ele vai encarar mais vezes esse tipo de coisa e que o ideal é que ele transforme esse sofrimento pelo racismo, que se transforme em combustível para ele treinar cada vez mais, para ele melhorar mais dentro de campo, para ser um grande jogador. O Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, idem, mandou também um vídeo. E ele, neste sábado, conversou via internet com o atacante do Real Madrid, o Vinícius Júnior, ex-Flamengo, que é o grande ídolo dele. E o Vinícius também deu o maior apoio. Então, mais uma vez, ninguém tá a salvo, né, de preconceito, e o menino Luiz Eduardo sentiu isso nesse jogo lá em Goiás, num jogo de criança, e agora o caso vai parar na justiça e ele vai tirar talvez de bom isso, essa possibilidade de se tornar um atleta da base do Santos Futebol Clube, né? Vamos ver o que é que vai acontecer e torcer pelo melhor para o Luiz Eduardo. Esse é um assunto. O segundo assunto, segundo personagem, nessa semana nós tivemos, na quinta-feira, a cerimônia da FIFA para entrega aos melhores do ano, segundo a votação que é organizada pela Federação Internacional de Futebol e que foi entregue virtualmente, uma cerimônia virtual. Quem ganhou o prêmio mais esperado, que é o The Best da FIFA, o melhor jogador da última temporada, foi o atacante polonês, como se esperava, o Robert Lewandowski, que é artilheiro do Bayern de Munique, campeão atual da Liga dos Campeões da Europa. O Lewandowski, que é um jogador de 32 anos, superou o argentino Lionel Messi, do Barcelona, que já ganhou 6 vezes o troféu, e o português Cristiano Ronaldo da Juventus, que ganhou 5 vezes. Na categoria feminina, a lateral inglesa Lucy Bronze do Manchester City ganhou. O único brasileiro que dentro de campo ganhou algum prêmio foi o goleiro Alisson do Liverpool, que mais uma vez integra a seleção dos melhores do ano, né? E ficou bem, né, para eles, isso na seleção, embora o Manuel Neuer do Bayern de Munique e o Jürgen Klopp tenham vencido os prêmios de melhor goleiro e treinador na categoria masculina, né? Agora, o prêmio mais que coube ao Brasil, o prêmio mesmo que coube ao Brasil, na verdade, pela segunda vez consecutiva, é o prêmio de torcedor, que chama FIFA Fan Award, né? O prêmio do fã da FIFA. Ele é atribuído a torcedores fanáticos espalhados pelo mundo. Ano passado foi o personagem que foi uma mãe e um filho aqui do Brasil, palmeirenses, em que a mãe leva o filho a todos os jogos do Palmeiras antes da pandemia, em que ela narra o jogo para o filho. O filho é deficiente visual. Ela fica narrando o jogo para o filho. E essa história comoveu todo mundo e eles ganharam esse prêmio. Agora foi a vez do Marivaldo da Silva. O Marivaldo da Silva, que tem 48 anos, ele é torcedor do Sport Recife, de um dos times mais populares lá de Pernambuco. E ele venceu porque ele é um torcedor andarilho. Ele caminha em dia de jogo do Sport, ele sai da cidade onde ele mora, uma cidadezinha chamada Pombos, em Pernambuco. Ele caminha até a Ilha do Retiro, que é o estádio do Sport, e anda um trajeto de 64 quilômetros. Leva umas 12 horas para chegar até a porta do estádio. Ele já faz isso há alguns anos e foi ficando conhecido com o tempo, e o próprio clube já vinha dando algumas coisas para ele, como, por exemplo, ele tem o título de sócio golden, sócio dourado, já desde 2018, em que ele frequenta, quando ele chega no clube, ele já tem o ingresso garantido, porque ele ia e não sabia se ia arrumar ingresso, porque não tinha dinheiro, porque é desempregado. Aí, normalmente, ele conseguia que algum torcedor lá na porta do estádio comprasse para ele um ingresso e desse para ele. Aí, com o tempo, a diretoria atual do Sport Recife lhe deu esse título de sócio golden, que é onde ele tem algumas regalias, ele ganha camisas oficiais, um monte de coisas, e ele vê o jogo na cadeira cativa, num lugar reservado, e ainda antes do jogo e no intervalo pode pegar uns comes e bebes na ala VIP, né? Na ala VIP do estádio. Agora, quando ele ganhou o título, por exemplo, quando ele soube que foi eleito para ganhar o troféu FIFA Fan Award, ele estava lá na sede do Esporte, foi a maior festa. Depois, nessa sexta-feira, ele voltou para Pombos, também a cidade parou, o prefeito de Pombos já transformou ele em cidadão benemérito, enfim. E o Esporte vai dar para ele agora o título que chama-se título benemérito. O que, que é o título benemérito? Ele passa a ser sócio até morrer de graça, sem pagar nada, no Esporte Recife. O Marivaldo tem uma história legal, porque, por exemplo, o ano passado o Sport quis quebrar o galho dele e ofereceu uma bicicleta para ele ir pedalando ao invés de andando. Ele não quis, ele continuou com a caminhada. Agora, por conta da pandemia pelo Covid-19, ele não faz essa caminhada desde março desse ano, né? Inclusive, nesse sábado, nós tivemos o jogo entre o Sport e o Grêmio. Ele passou longe, ele ficou lá na cidade dele, em Pombos, esperando, porque não tem torcida, não pode abrir o estádio para torcida, está proibido o futebol. E, inclusive, agora, numa época em que se está voltando, as prefeituras estão pensando de novo em fechar uma série de coisas por conta da volta do vírus Covid com muita força. No Brasil nós chegamos a ter na quinta-feira mais de 1.000 mortos, nessa sexta-feira 800. O Brasil caminha rapidamente para a marca de 190 mil mortos. A coisa está feia no Brasil, além da discussão sobre vacinação, com o presidente da República teimando em dizer que não vai ser vacinado, que ninguém é obrigado a ser vacinado, enfim, tem uma contramão aí da história que está danada. Mas, enfim, ele também, né, o Marivaldo, não pode ir para o estádio. E eu conversei com ele neste sábado de manhã, e o Marivaldo da Silva, que tem 49 anos, me contou que ele acha que a vida dele de andarilho vai ficar mais complicada. Por quê? Porque ele já recebeu várias ofertas de carona. Agora todo mundo quer levar ele para o estádio de carro. E a tendência é que aquilo que fez com que ele ganhasse o prêmio acabe, porque já já ele vai parar de ir a pé. Ele diz que não, que a intenção dele é continuar sempre assim. E a imagem dele que correu, primeiro que foi mostrada lá no prêmio da FIFA, e segundo que já tinha corrido aqui pelo Brasil em duas ou três reportagens, é ele andando, uma garrafa d'água, e ele compra um pacote de biscoito. A fábrica que faz esse biscoito já procurou o Marivaldo nessa sexta-feira para iniciar uma conversa. Eles querem patrocinar o Marivaldo. O Marivaldo, pelo jeito, vai andar, vai ganhar um dinheirinho para andar lá e mostrar aquela bolachinha lá que ele já mostrou sem querer. Agora vai mostrar de uma maneira mais completa, né? Então, até agora, o fato de ter vencido o troféu, além de ganhar o troféu, ele ganha um título de benemérito, de sócio benemérito do Sport Recife, e vai faturar um dinheirinho, se der tudo certo, dessa fábrica de biscoitos, de bolacha, do Recife. É uma das maiores em área de farináceos no Nordeste, e vai querer patrocinar enquanto ele estiver caminhando aquelas 10 a 12 horas que ele dá pela estrada BR-232 que liga Pombos a Recife. Ele já andou, como ele já acompanhou cerca de 100 jogos, fizeram um cálculo, ele já andou 6 mil quilômetros aproximadamente. É um exercício danado, né? De forte. E agora, ele normalmente o que ele faz é, quando ele não consegue carona para voltar dos jogos para casa de carro, ele dorme, ele fica num mercado 24 horas que fica perto da ilha do Retiro, do estádio. Aí quando o dia começa a nascer, ele inicia a caminhada de volta. Mas ele já tem conseguido as suas caronas, né? Não contei para vocês aí duas histórias que me parecem curiosas com relação a esses personagens do futebol brasileiro, que é o menino Luiz Gustavo e também o Marivaldo. A Libertadores da América, nós temos aqui já os definidos, os dois times brasileiros que vão para a semifinal. O Santos eliminou o time do Grêmio, uma vitória de 4-1, bacana. E com esse resultado, o Santos espera agora se vai enfrentar o Racing ou o Boca Juniors, que estão na outra chave decidindo quem vai para a semifinal. Na outra semifinal também já está definido, o Palmeiras vai enfrentar a equipe do O Palmeiras vai enfrentar a equipe do o time do River Plate, time forte da Argentina, fez uma boa campanha. Então o Palmeiras faz a primeira partida contra o River Plate na Argentina, no dia 5 de janeiro, uma terça-feira, e a volta vai ser no dia 12 de janeiro, quando então Palmeiras e River decidem a vaga para quem vai disputar a grande final. Os jogos serão sempre à noite. O Palmeiras tem aí o sonho de chegar na final. A final esse ano, só lembrando, vai estar marcada para o dia 23 de janeiro e vai ser disputada. É um jogo só no Maracanã, o que é legal, né? O Palmeiras fez semifinal em 1999 contra o próprio River Plate, quando o Palmeiras foi campeão. Depois venceu o Deportivo Cali na decisão. O Santos vai ter que esperar mesmo o jogo entre Racing e Boca Juniors, porque o Boca demorou para jogar, perdeu uma semana aí por conta da morte do Maradona no confronto das quartas de final contra o Inter. O Boca eliminou o Inter nos pênaltis e agora enfrenta o Racing. O Santos vai jogar a primeira partida no dia 6 de janeiro lá na Argentina e o jogo de volta é no Brasil. Porque Santos e Palmeiras têm campanhas, no geral, melhores do que os dois times argentinos. Mas é isso, a semifinal da Libertadores com datas, as semifinais com as datas já definidas e lembrando que teremos dois confrontos, Brasil e Argentina. Vamos ver se pesa aí, o que que pesa com relação ao poder aí da Argentina, para ver. No Campeonato Brasileiro, só para lembrar, o time do São Paulo disparou de novo. Venceu o Atlético Mineiro por 3-0 no meio de semana, na abertura da atual rodada, né, da rodada que está sendo disputada. E com isso, o São Paulo voltou a ter uma diferença de 7 pontos para o time do Atlético Mineiro. Com isso, São Paulo vai se qualificando cada vez mais para ser o campeão brasileiro. A coisa está andando bem para o lado de São Paulo no brasileiro, depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil, da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista, que São Paulo também não chegou nas finais. Mas, como é ponto corrido, aparentemente o time de São Paulo está indo bem no Campeonato Brasileiro. Eu volto semana que vem com mais notícias, mas já vou desejando para vocês um Feliz Natal, que tenhamos de presente vacinas e outras coisas que nos impeçam de sofrer do jeito que estamos sofrendo com a pandemia, com esse vírus que agora, inclusive, apresenta mutações, tá? Meio negócio tá pegando. Mas eu desejo tudo de bom para vocês e a gente vai contando aí, contem comigo para contar as histórias do esporte brasileiro, né, nesse mês aqui que está acabando o ano, né, caminhando para o final aí do ano. Vamos ver, tá? São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.